Vereador Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias Ferreira. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Jean Carlos para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de amontoar. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, versículos 1 a 8. Palavra do Senhor. Graças.
Passa a palavra ao senhor secretário para a síntese da leitura da ata anterior, bem como o projeto.
Síntese da ata da 63ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de setembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto 1, projeto de lei ordinária 121/2018, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação Assistencial Internacional. 2, projeto de lei ordinária 122/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Setembro Amarelo no município de Anápolis, mês da valorização da vida e de prevenção ao suicídio. Usou a palavra o vereador Lisier José Borges. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz e pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 116/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o inciso 1º do artigo 6º da lei complementar número 204, de 22 de julho de 2019, alterada pelas leis complementares número 215, de 28 de dezembro de 2009, número 294, de 19 de dezembro de 2018, e 314, de 26 de março de 2014, aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto de lei complementar 118/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar número 136, de 28 de dezembro de 2006, Código Tributário de Rendas do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano e pastor Vilmar Silvestre. Houve votação de moções de aplauso e de moção de pesar. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Luzimar Silva, pastor Vilmar Silvestre, Valdete Fernandes e Valdete Fernandes. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 1º de outubro, no horário regimental. Projeto de lei ordinária 125/2018, prefeito municipal, que dispõe sobre programa de benefícios fiscais e da outras providências. Projeto de lei ordinária 126/2018, do prefeito municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA.
Trata-se de sessão extraordinária. Eu convoco todas as comissões da Casa, CCJ, Finanças, para fazer uma reunião conjunta e mista para deliberarmos o projeto. Vamos suspender a sessão até deliberarmos os projetos para votação.
Ela solicita ao vereador Pastor Elias que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Jackson Charles, vereador Desmar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Deus Valdete Ferreira, vereador João da Luz, vereador Lizier Borges, vereador Eline Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Teles Júnior, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Vamos colocar os projetos constantes da pauta em votação. Inicialmente, passo a palavra para o secretário Fernando Paiva. Mas antes de passar a palavra para o secretário Fernando Paiva, solicito aos senhores e senhoras vereadores que atentamos aqui. Peço quem está acompanhando a sessão que colabore com o silêncio para a gente poder estar dando andamento normal à sessão.
Projeto de lei ordinária 125 de 2018, prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais da outras providências.
O projeto tem uma emenda, vamos colocar inicialmente a redação original em discussão e votação. Logo em seguida passaremos a deliberação da emenda. O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo inicialmente, vereador Pastor Vilmar Silvestre, o senhor dá com a palavra.
Obrigado, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham. Na verdade, senhor presidente, eu quero parabenizar o nosso prefeito, porque esse projeto que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais é um desejo, é uma busca nossa, vereador Lizier, de todos os vereadores. E o prefeito, né, com a sua sensibilidade, atendendo aí o desejo, a busca de todos os vereadores, manda para esta casa esse projeto que nós com certeza vamos aprovar e vai trazer um certo alívio. Não é o que eles merecem, esta é a verdade. Bom seria se o município dispusesse de dinheiro e de condições para dar um incentivo maior, mas tudo depende, né, das condições da prefeitura no momento. É o que propõe o prefeito, então nós parabenizamos o prefeito por essa iniciativa. Teve a palavra, professor.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Mais observação, faça minha as palavras do pastor Vilmar Silvestre. A gente sabe, pastor, que nesses anos bicudos aí, as pessoas estão atrasando com seus compromissos, não é porque querem, né? A gente entende a maioria por absoluta necessidade. Então é a oportunidade de estar aí colocando a casa em ordem. Mas eu quero aqui, até o líder do prefeito está aqui, não foi colocado no processo as datas em que ele vai prevalecer. Não tem, estou dando uma olhada aqui no projeto, não se observa a data. Provavelmente vai colocar durante aí a regulamentação da lei, que deve ser tem que ser essa semana ainda, para prevalecer para o mês que vem. E espero também que haja um prazo, aqui está falando em torno de 60 dias, para entrar juntamente também com o Refis Nacional, nós não precisarmos de fazer uma outra lei aqui para poder endossar o prefeito a ingressar também no Refis Nacional, que normalmente temos aí no mês de novembro. Então, espero que esteja contemplando, esteja se pensando nisso aí também. Está aqui falando, vereador Jacques, depois se o senhor quiser discutir aí, está falando 60 dias aí para organizar, e tem que organizar mesmo, porque as pessoas também carecem de um prazo para se programar, né? Nós já tivemos aqui que durou uma semana, foi avisado de antecedência, as pessoas não se planejaram para poder pagar os seus atrasados aí, seus impostos em atraso. Então é bom que tenha aí uma duração maior, atingindo aí o mês de novembro, para que as pessoas possam planejar e fazer isso aí dentro de um cronograma bem específico dentro do orçamento doméstico. É isso e devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador Lizier. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Quero parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves por essa iniciativa de mandar para essa casa de leis o refis E com certeza a dificuldade econômica que o país passa, os moradores, os trabalhadores, eles sempre vão precisar desse auxílio. Eu sempre apoio positivamente esse pleito, essa propositura, porque nós entendemos que o momento econômico do país não está fácil para todos. E eu queria só um esclarecimento, presidente. Por exemplo, dos moldes da proposta do Refis, porque eu vi uma entrevista falando que seria 60 dias, parece que seria 60 dias, 95% de desconto de juros e multas, e 60 meses para poder pagar. Eu queria só uma confirmação disso daí. Então, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Só para esclarecer, assim, a questão, o Vargas vai explicar melhor, é que a lei fala, no artigo 6, que o prazo mínimo, por exemplo, se começar dia 10 de outubro, por exemplo, tem que ser até dia 10 de dezembro, ou 60 dias, né, daria dia 9 de dezembro, na verdade. Então, assim, o prazo mínimo de duração do período do refis é 60 dias, entendeu? E a questão de parcelamento, foi a lei que aprovamos na semana passada, do Código Tributário, que permite que os débitos sejam parcelados com o município em até 60 meses. Antigamente era até 36, a Câmara ampliou esse prazo para 60 meses. Mas a palavra é do Jackson Charles para poder explanar sobre o projeto melhor.
Obrigado, presidente. Apenas para contribuir com o vereador João e também com o vereador Lisier, na verdade, o projeto traz, conforme o senhor mencionou no artigo 6º, o prazo mínimo da sua implantação e da sua validade. Por que que esse prazo ele não está fechado somente com 60 dias? Ele pode ser no mínimo 60 dias. Porque nós estamos aí, prestes, agora no mês de novembro, a chegar à Semana Nacional de Conciliação. E aí, é importante que a gente saiba qual será o prazo da Semana Nacional de Conciliação para que nós possamos não perder a Semana Nacional de Conciliação também e aderir dentro desse mesmo projeto. Então, é um dos motivos que levaram a colocar o prazo aqui de, no mínimo, 60 dias, que pode ser 90 dias, vai depender também da Semana Nacional de Conciliação. Também, nós apresentamos uma emenda importante nesse projeto, no artigo 1, no inciso 1 do parágrafo 1 e no inciso 2, onde ele diz no projeto original que 95% para pagamento à vista. Nós entendemos que as regras apresentadas anteriormente elas são mais eficazes e eu não vejo por que colocar 95%. Eu entendo que, conforme nós apresentamos a emenda, que 100% de desconto para quem paga à vista é mais atrativo e vai trazer mais, as pessoas ficarão mais interessantes. Do mesmo modo, onde fala 85% para pagamento em duas parcelas, eu entendo que pagamento em duas parcelas é quase que à vista. Então, nós estamos também coroando aqui, fazendo uma alteração, passando para 90%, para também entender que há essa disparidade, mas que também duas parcelas corresponde quase com o pagamento à vista. Mas é importante frisar também, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, que esse programa, ele vale também para inscritos ou não na dívida ativa, mesmo estando com ação judicial. Porque tem pessoas, ou esteja ajuizada, porque tem pessoas que pensam o seguinte: ah, mas o meu tá ajuizado, então eu não vou ter direito. Terá direito sim. Então, todos os débitos, seja ele ajuizado ou não, seja ele em execução ou não, seja tributos ou não, tributários, ou seja, taxas, de qualquer maneira, todo débito que existente com a prefeitura terá o direito de participar desse programa. Apenas para aqueles que nos ouvem, inclusive para os vereadores, para a imprensa presente, deixar claro que esse programa atinge todos os devedores inadimplentes do município. Muito obrigado, tenho uma palavra.
O projeto ainda está em discussão. Está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao secretário para leitura da emenda proposta na comissão.
Emenda modificativa. No projeto de lei número 125/2018, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, os incisos 1 e 2 passam a ter a seguinte redação: 100% para pagamento à vista, 90% para pagamento em 2 e 4 parcelas.
A emenda está em votação.
Discutindo.
Discussão, na verdade. Na discussão, a vereadora Liner Rosa.
Na verdade, eu sou totalmente a favor do projeto. Entretanto, eu acredito que você retirar todas as multas e juros incidentes sobre um tributo, você acaba por desrespeitar o contribuinte que honrou na data. Sei que existem várias discussões de que não tive condições e etc. Mas eu acho que isso também pode vir a prejudicar as próximas. Por que que o contribuinte vai pagar em dia as próximas, se depois vai ter o refis, ele vai poder pagar normalmente o valor sem juros e multa, né? Eu não sou a favor da emenda.
A emenda continua em discussão.
A emenda de 95% para 100%?
Isso.
Na verdade, essa regra já vem sendo aplicada de 100% nas leis anteriores. Já foi aplicada anterior com um sucesso maior, de atrativo maior, né? Então, eu não vejo nenhuma perca, muito pelo contrário. Eu tenho um conceito de que quanto menos forem os impostos, maior é a arrecadação. E a prestação de contas ontem, apresentada aqui pelo governo municipal, pelo prefeito, demonstrou isso, que as ações feitas nessa Casa Legislativa, com redução de taxas, com a exemplo da taxa de roçagem, fez com que a arrecadação aumentasse. Eu sou daqueles de que imposto menor, arrecadação maior. Então, por esse motivo, eu não vejo, já que estamos fazendo um programa de incentivo para atrair, vamos atrair de forma positiva, e por esse motivo nós apresentamos a emenda. Não enxergamos nenhuma perca para o município, pelo contrário, enxergamos um atrativo maior para que as pessoas tenham motivação para aderir ao refis.
A emenda continua em discussão.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Apenas que pudesse esclarecer para os que estão nos ouvindo, qual que é o teor do projeto original e o teor da emenda, por favor. Presidente.
Perfeitamente, vereador. O artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º do projeto, estabelece o seguinte: para o caso de pagamento à vista do tributo, o desconto nos juros e multas seria de 95%. E no caso de pagamento entre 2 e 4 parcelas, o desconto seria de 85%. A emenda prevê que o desconto para pagamento à vista será de 100% dos juros e multa e para parcelamento de 2 a 4 parcelas, 90%. Está aumentando o à vista de 95% para 100% e o de 2 a 4 parcelas de 85% para 90%. A emenda continua em discussão. Quem solicitou, perdão?
Discutindo o quê?
Ah, sim, desculpa.
Na verdade, nós já ouvimos o vereador Jackson Charles e do prefeito falando, mas é interessante destacar, Luiz Lacerda, que esta emenda que passa de 95 para 100, né, para pagamento à vista, e de 85 para 90, é iniciativa da casa, dos vereadores. É os vereadores também contribuindo e preocupados, né, com esse incentivo, dando melhor condições aos contribuintes a estar efetuando seus pagamentos. Claro, né, para quem paga à vista, quanto maior o desconto, mais interessante se torna. Então, está arredondado aí o desconto 100%. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. A emenda continua em discussão. Discussões encerradas e votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Um voto em contrário, a emenda... Um voto em contrário apenas, né? A emenda está aprovada por maioria dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária número 126 de 2018 do prefeito municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, pastor Vilmar Silvestre. Logo em seguida, Lélio Varenga. Palavra, Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. É claro que, se todos os vereadores presentes nesta sessão usarem o microfone, vai se liberar uma palavra de parabenização, ou parabenizando o nosso prefeito por essa iniciativa de conceder esse incentivo à Santa Casa. Eu já passei por 2 cirurgias na Santa Casa. E nós sabemos a dificuldade, né, os repórteres estão aqui, Candim sabe muito bem a dificuldade que a Santa Casa enfrenta. Porque, na verdade, a Santa Casa de Anápolis, que atende mais 60 municípios, ela é uma Santa Casa de Anápolis, mas que atende todos os municípios. E esta ajuda do prefeito, é, o valor de 600 mil, né, Jacques? Em 6 parcelas de 100 mil reais, exatamente a preocupação do prefeito Roberto para que a UTI neonatal não venha a fechar. E isso é importante, é a sensibilidade do nosso prefeito em cuidar, né, evidentemente, não deixando que a UTI neonatal da Santa Casa venha a fechar. Até porque este benefício não vai atender só os anapolinos, mas aí praticamente mais 60 municípios. Então, parabéns ao prefeito, né, por essa iniciativa. É claro, eu tenho certeza absoluta que terá o apoio de todos os demais vereadores. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Discutido, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Vereador Lisieva, o Lélio está escrito antes, logo em seguida passo a palavra ao senhor, logo em seguida João da Luz. Palavra, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, sabemos o quanto é importante essa ajuda para a Santa Casa. Sabemos que é apenas uma pequena ajuda que não vai solucionar o problema em definitivo. Esses 100 mil reais passados mensalmente, com certeza vai aliviar o sofrimento e as dificuldades de administração daquela Santa Casa. Até houve, futuramente, capaz vamos discutir ainda, uma emenda do vereador Luiz Lacerda, onde ele fala de realmente podermos passar para 150 mil reais. Mas como não é possível, porque o regulamento não nos permite, projeto de lei vindo do Executivo, segundo a orientação do líder desta casa, mas com certeza esses 100 mil reais vai ajudar muito aquela instituição. Aquela instituição que eu conheço como a palma da minha mão, ali trabalhei durante 13 anos, desde a época da irmã Estela, irmã Rita. A gente sabe o quanto é importante para a cidade, para a região, aquela instituição. Nesta noite mesmo, de 1 às 3 horas da manhã, eu estava no pronto-socorro, dando atendimento, acompanhando um procedimento ali naquela instituição. Então, quero agradecer, em nome da Santa Casa, por essa ajuda que o prefeito e esta casa está colaborando para aquela instituição. Sabemos que ainda não é a solução definitiva, né, vereadora Aline? Sabemos que só teremos uma situação definitiva o dia que os nossos representantes no Congresso, no Senado e também no Ministério da Saúde fizerem um exame de consciência regulamentando e atualizando as tarifas do SUS. Tarifas essas de procedimentos médicos, hospitalares, de diagnóstico, defasados, uns que, às vezes, 10, 15 anos sem ter um reajuste. É impossível tocar um sistema de saúde público com as tarifas vergonhosa em alguns casos que o SUS paga. Por exemplo, uma consulta via SUS, em alguns casos, o SUS paga R$ 7,00 para o procedimento de consulta médica. Quer dizer, isso é um absurdo. Se você for vender, não desmerecendo o picolezeiro, desmerecendo o sal, quem vende de salgado, outras coisas, você ganha muito mais. Quer dizer, o cara trabalha, passa para a faculdade durante 5 anos, mais 2, 3, pós-graduação, de mestrado e aperfeiçoamento. Total, quase, basicamente 10 anos. Então, quero parabenizar o executivo, quero parabenizar. Também tá, poderíamos realmente, nesse acordo, ter feito já os 150 mil, mas nós não participamos desse acordo, não tivemos o privilégio de participar desse acordo. Então, que a Santa Casa possa também, em contrapartida, oferecer um serviço de qualidade à nossa sociedade, poder melhorar um pouquinho também o atendimento prestado à nossa sociedade, muitas vezes batemos lá. Então, fica aqui os meus cumprimentos. E também o meu desejo que para o próximo, depois de vencer esse contrato, 6 meses, né, vereador Aline? que a gente possa ir ao Executivo renovar esse auxílio e já fazer com um preço um pouco melhor, quem sabe 150, 200, se a lei nos permitir. Muito obrigado, senhor presidente, de boa palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga.
Questão de ordem, presidente.
Sim, por favor.
Apenas informação nesse projeto, senhor presidente, tinha uma emenda aí nossa alterando aí o valor, e só saber o que que deu a emenda na comissão, por favor.
Foi rejeitado. Eu peço a nossa senhorita relatora que esclareça.
A emenda do senhor vereador é uma emenda pertinente, uma emenda importante, mas fazendo uma análise constitucional rápida da emenda, eu entendo legalmente que ela é inconstitucional, né, porque ela extrapola os limites da competência do legislativo, afrontando o princípio da tripartição dos poderes, né, que é corolário à regra da iniciativa legislativa. Ou seja, trata-se de questão financeira e nós não temos competência, até porque seria um vício, né, inicial, e nós estaríamos desrespeitando os critérios de conveniência e oportunidade administrativa. Então, conforme eu falei, a emenda é boa, é necessária, é pertinente, mas fazendo uma análise rápida, constitucional, eu encontrei essa inconstitucionalidade.
Tá. Presidente, agora eu quero discutir o projeto, na hora que tiver oportunidade.
Temos alguns vereadores na frente do senhor, logo em seguida considerei. Inicialmente, a palavra está agora com o vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só esclarecer uma situação que eu estava colocando aí para os relatores, inclusive para a vossa excelência, com relação à legalidade desse projeto. É fato que nenhum vereador, aliás, é anseio dessa casa, é preocupação dessa casa, e aí, nesse caso, até parabenizando o prefeito por essa iniciativa, que veio numa hora fundamental. Mas só esclarecendo com relação à legalidade, que não me foi dito, eu consultei que nós temos um marco regulatório, que é uma lei 2014, que foi regulamentada em 2016. Quer dizer, ela está em pleno vigor. É que todos os convênios que a prefeitura ou qualquer órgão público for fazer com as organizações não governamentais tem que ser precedida de um chamamento público, tipo uma concorrência baseada na lei 8666 e também nesse marco regulatório. Acontece que o autor mesmo já prevê as exceções, ou seja, ele fala, obviamente, tem que estar devidamente credenciado, e a Santa Casa obviamente está, né? É uma convivência muito estreita com o município, e também pode ser suprimido o chamamento em caso de urgência, em decorrência de paralisação ou iminência de paralisação, que é o caso, passou o Vilmar Silvestre, acabou de citar, de atividade de relevante interesse público. E aí volta também, pelo prazo de 180 dias, é o que está vigorando aí dentro da lei também, terão 180 dias. Então, o projeto é plenamente legal a essência dele é inquestionável, né? Então, eu acho que, só esclarecendo aí minha dúvida, senhor presidente, levei aí minha preocupação ao senhor, ao presidente da comissão e até ao líder do executivo aqui, o líder do prefeito. Então, está plenamente legal a lei, além, obviamente, o mérito dela, que é espetacular e vem numa hora muito oportuna. Então, é isso aí. Obrigado aí pela concessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dizinho Zé Borges. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só para reforçar a palavra do Lisier, com relação ao marco regulatório, a 3.019, a lei, é o seguinte, ela trata-se de quando é uma entidade específica que atende aquela especificidade, também dispensa o chamamento. E com relação, por exemplo, à questão da Santa Casa, a irmã Rita é muito receptiva. Eu estive na Santa Casa e nós pudemos ali observar o relatório dos atendimentos, que às vezes tem muitas críticas, mas quantas vidas são salvas naquela entidade? Então, é uma entidade que presta um serviço muito importante para a nossa cidade, e eu parabenizo a Santa Casa por o que ela faz pelo povo de Anápolis e por várias cidades aqui do entorno. E eu, no mérito, quero considerar que esse projeto é muito relevante. Isso também foi um pedido da irmã Rita para os vereadores. Eu tenho certeza que muitos vereadores aqui, ela pediu ajuda, porque ela é muito humilde, muito simples. E nós levamos ao conhecimento do Executivo, sim, a necessidade de darmos um suporte. E eu quero resgatar um mérito também para os vereadores que fez a intervenção junto ao Executivo para que a UTI neonatal não fosse fechada. E nós fizemos essa intervenção junto ao prefeito. O prefeito se sensibilizou em dar essa ajuda. O Executivo está estendendo as mãos para a Santa Casa. E todos os vereadores aqui estão de parabéns, porque entende essa entidade importante para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu também queria fazer uso desse momento, porque até para parabenizar o prefeito em relação a esse procedimento dele. E, ao mesmo tempo, Luiz, discordar, porque a questão da demanda da Santa Casa, da FASA, todo dia ela cresce. Entendeu? Não é uma alteração significante de verba. Você entendeu? Por exemplo, um valor X, talvez, para um órgão igual à prefeitura, era um tanto. Para a Santa Casa ia fazer uma diferença muito grande. Você entendeu? Então, hoje, por exemplo, a gente fica naquela questão. Isso aí também, esse empenho deveria ser permanente, simplesmente com aquelas alterações de, eu não sei se é de 6 em 6 meses, porque a demanda todo santo dia aumenta na Santa Casa. E só quem usufruiu dos trabalhos da Santa Casa pode falar qual é o atendimento. Muitas vezes tem essa questão que o João falou, de satisfação de muita gente. Mas só que tem muita gente ali, eu acredito que 98% sai com um sistema satisfatório da colocação do procedimento e o atendimento da Santa Casa. Então eu acho justo essa colocação, parabenizo o prefeito e a todos que estão empenhados nessa questão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Antes de passar para o próximo, o vereador Pedro Mariano, que é o próximo orador a discutir o projeto, quero só esclarecer aos colegas. Tem um suporte aqui na primeira mesa aqui, que será instalado em todas as mesas aqui do nosso plenário, que nós adquirimos um tablet para cada mesa dos vereadores, para que possamos acompanhar todos os projetos e ver a íntegra da redação deles durante a sessão, vai colocar também na sala de comissões. Então, está começando a instalar aqui o suporte para colocar os tablets. Creio que, agora, não vou marcar uma data para a gente não ficar vinculado a ela, mas creio que no mês de outubro todos os tablets já estarão instalados aqui já e já estarão todos em funcionamento para que possamos ter um acompanhamento em tempo real dos projetos e a íntegra dos projetos, a gente saiba que não tenha dúvida do que está sendo discutido. Vez por outra, o vereador solicita que faça a leitura de um artigo, faça a leitura do projeto, esclareça o que está mudando de uma redação para outra, como foi o caso da emenda agora, que o vereador Luiz Lacerda solicitou explicação. Qual que era o original, qual que era a emenda que estava sendo alterado. Então, queremos ter, que todos os vereadores tenham essa informação a tempo real à mão.
Só para parabenizar, presidente, por essa iniciativa, essa casa só tem a ganhar a gente poder acompanhar realmente em tempo real. E parabéns.
Obrigado. Com a palavra agora, o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Quero que o prefeito, né, tem mandado dois grandes projetos bons que atendem somente esse do Refis, né, as pessoas que estão pendências na prefeitura. Então, é uma grande oportunidade das pessoas estar quitando, porque a consciência quando quita uma dívida é tão bom e vai abençoar muito, principalmente a população que está aí com débito, principalmente as que não têm condições de estar quitando, mas com um Refis já contribui. Outro motivo também é sobre a saúde, né? O SUS, a Santa Casa precisa, igual a Aline estava falando, e seria mais também de a gente ver a finança do município. É fácil eu fazer emenda aqui, viu, Thaís? Mas a senhora deu uma aula hoje, parabéns, Vossa Excelência, eu assinei com a Vossa Senhora rejeitando aquela emenda, né? Porque eu acho que não é hora de a gente fazer também isso sem saber como está a finança da prefeitura. E muito, a Napa, graças a Deus, tem muito invisto em muitos municípios que estão trabalhando até meio-dia, presidente. Interior aí, eu não vou citar agora, sou amigo do prefeito,
condições de finança está aí. E outra coisa, eu quero só fazer um negócio aqui, eu não vejo, eu vejo só uma candidata, vou falar, que está discutindo o problema do SUS no Brasil. Você não vê outros falar. Nem, o cara, eu vejo um candidato que fala, vai melhorar mortalidade infantil com Bolsa Família. É brincadeira, né? Não fala em discutir um projeto para rever o SUS no Brasil. Eu vi um outro candidato respondendo para o outro poucas horas, passou mal, foi lá para o... não foi para o hospital público, foi um dos hospitais mais caros do Brasil. E não veio discutir o SUS. Eu acho que começar tem pelos presidentes discutir esse problema do SUS, que é o maior problema do país, é a saúde que acata a economia e a saúde. Nós não vemos essa discussão dos outros pré-candidatos, só vê falar isso, inventando coisa. Outros que tiveram lá não fez e que agora quer fazer. Presidente, parabenizar também nós vereadores, aqui praticamente 22 vereadores, o senhor convocou e veio aqui, porque nós estamos aqui para o interesse do povo, representar o povo. E esse projeto nós estamos votando e aprovando é pelo interesse do povo. E é isso aí, quero também agradecer cada vereador que está aqui, porque tem esse compromisso, que quando nós pedimos o voto, de brigar e representar o interesse do povo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Agora, na discussão do projeto, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, na discussão desse projeto, quero iniciar dizendo que eu sempre tive o maior respeito pelas comissões aqui nessa casa, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, e essa que foi hoje feita mista, que é de todas as comissões. Quero começar pela fala do vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador, e o senhor está certo, quando inclusive parabenizou a casa aqui pela contribuição que deu no projeto do Refis, onde nós demos aqui uma isenção em cima do projeto que o prefeito mandou, nós ampliamos aquela isenção que versa justamente sobre matéria financeira. A arrecadação de tributos não é matéria financeira, onde nós concedemos aqui um desconto. Vi aqui o vereador Pedro Mariano falando da importância de ter vetado a nossa emenda, o zelo que ele está tendo com as finanças do município quando vetou a nossa emenda, mas não teve o mesmo zelo quando votou na emenda concedendo, ampliando o desconto do IPTU. Então essas incoerências é que eu não consigo entender. Por exemplo, qual a diferença que tem de matéria financeira para a nossa emenda, aumentando o repasse para Santa Casa, e da emenda que foi aprovada, aumentando a isenção da contribuição do IPTU para o contribuinte. É matéria financeira da mesma coisa. No entanto, o argumento que foi usado em cima da nossa emenda é que nós não poderíamos legislar sobre matéria financeira. Não podemos quando é para ampliar o valor de repasse para Santa Casa e podemos quando a questão é a arrecadação de impostos do IPTU. Então, são essas incoerências que eu realmente não consigo entender. Aí, agora realmente ficou sem explicação. Ou vai me falar que a isenção que nós ampliamos aqui de 95 para 100 no pagamento à vista e de 85 para 90 no desconto do IPTU não é matéria financeira. Muito mais grave do que a outra. É matéria tributária, inclusive. Matéria não só financeira, como é tributária. E eu estou vendo a previsão de arrecadação aqui, o que não foi arrecadado com as multas ainda, está até aqui, no projeto da arrecadação do Refis, pastor Elias. Está aqui, o município já arrecadou, só com juros e multas, quase 10 milhões de reais. Deixou de arrecadar até agora, cerca de 6 milhões de reais. O desconto que nós demos aqui, em cima dessa arrecadação de juros e multa, ultrapassa os 300 mil reais que eu queria pôr a mais para Santa Casa. É muito, vai dar, a diferença é muito maior do que os 300 mil reais. Então, nós abrimos mão aqui de uma receita de mais de 300 mil reais, quando nós aprovamos o desconto em cima do Refis e negamos aqui o repasse para a Santa Casa sob o argumento de que é inconstitucional. Aí eu fiquei sem entender, agora foi justamente isso. Um assunto é inconstitucional, num projeto o assunto é inconstitucional, no outro projeto, o mesmo assunto já é constitucional. Aí eu fiquei realmente sem entender, mas volto a dizer que tenho o maior respeito por todas as comissões aqui nessa casa. Obrigado, presidente.
Presidente, resposta, né? Meu nome foi citado. Eu não citei o dele, ele citou o meu. Eu quero a resposta.
O senhor tem um minuto de réplica.
A minha resposta é curta e é rápida, Luiz.
que me antecedeu. Uma, nós estamos, a prefeitura vai fazer um repasse, aí vai ter que arrumar dinheiro. E o outro é do contribuinte que está em dívida e não tem condições. Então está facilitando eu pagar a minha dívida. Porque os bancos não fazem essas propostas, que eu estou devendo 10 mil, mas o senhor quitar 3 mil, o senhor quita. Isso aí, a prefeitura vai entrar um dinheiro que ela não conta com ele. E que ele vai ter a possibilidade de entrar, pastor Elias. Agora, da Santa Casa é diferente. Vai tirar do cofre da prefeitura. Que ela tem 10 mil, ela não pode passar 11 mil. Que ela tem 1 milhão, ela não pode passar 1 milhão e 100. É fácil de eu fazer emenda aqui, depois chegar ali e falar. Mas essa postura não é de Vossa Excelência, Luiz. Que eu tenho um maior respeito. Eu conheço o senhor não é, o senhor é um cara que o senhor é exemplo aqui para mim nessa casa. Mas é a diferença que eu estou querendo colocar, é isso, Luiz. É que do refis é uma dívida que não está no código público, ela vai entrar, facilitar para entrar. E a outra é quem vai ter que tirar. Devolvo a palavra.
Presidente, questão de ordem, eu não gosto muito do negócio de réplica, não, mas agora eu gostaria também de responder. O mesmo um minuto de réplica.
Um minuto, senhor vereador.
Vereador Pedro Mariano, meu amigo de tantos anos, Vossa Excelência foi explicar e acabou complicando mais. Nós não estamos falando aqui da questão sentimental e nem do mérito, não. Nós estamos falando da questão legal. O mesmo assunto é legal num projeto e é inconstitucional no outro. Foi apenas em cima disso que nós fizemos. Desconto, ampliação do desconto em cima do projeto do Refis é matéria tributária. Ampliação do valor repassado da Prefeitura para a Santa Casa é matéria tributária do mesmo jeito. Nós estamos falando é só no tratamento que foi dado a um projeto e ao outro. Achou-se uma ilegalidade num projeto e a mesma ilegalidade não foi achada no projeto semelhante, do mesmo assunto, semelhante ao que era a nossa emenda. Obrigado, presidente, pela oportunidade da réplica.
Discutindo. Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereador Liner Rosa, logo seguido, Jackson Charles.
Bom, sobre a questão da Santa Casa, o que a gente sabe que é fato é que a maioria principal, uma maioria significativa dos atendimentos de pronto atendimento e principalmente média e alta complexidade hoje do nosso município são realizados pela Santa Casa e pelo Hospital de Urgências. O Hospital de Urgências, eu não preciso entrar em detalhes porque é de gestão do âmbito estadual. A Santa Casa é dentro do nosso município. Então, muitas pessoas falam que não seria responsabilidade do município a questão da Santa Casa. Entretanto, eu falo novamente, significativa maioria dos atendimentos, principalmente de média complexidade e alta complexidade, que são tratamentos, inclusive, mais caros que o de baixa complexidade, são realizados pela irmã Rita na Santa Casa. Eu trabalho junto a ela em algumas questões, então posso dizer. Aí, a Santa Casa ela realiza muito mais procedimentos do que o que ela recebe. Então, não haveria como você gastar 1 milhão, a título exemplificativo, e receber 800 mil reais e a conta fechar. Não vai fechar. Então, eu parabenizo o prefeito aí por se disponibilizar em estar ajudando a Santa Casa. É de extrema importância. A possibilidade, quando foi suscitada, a possibilidade de ser fechada a UTI neonatal novamente, isso quebranta o coração de várias pessoas do nosso município. Seria inestimável a perda que nós teríamos aqui, né? Então, parabenizo o prefeito. Até estive com a irmã Rita essa semana e ela me pediu para ver com ele se não tinha como aumentar para pelo menos 160. Infelizmente, não existe essa possibilidade do município. E eu tenho certeza que qualquer prefeito, inclusive o Roberto Naves, que está sempre pensando também na questão da saúde municipal, se houvesse maior receita, nós teríamos aqui talvez um outro hospital e com certeza o prefeito gostaria de auxiliar muito mais a Santa Casa. Então, para hoje, o que é possível ao município é 100 mil. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a irmã. Inclusive, ela está muito agradecida. Então, por isso, eu voto a favor disso. E citando aqui o que os colegas estavam falando sobre as emendas, eu só gostaria de demonstrar que eu também não fui a favor da primeira emenda, que aumentou para 100% o corte dos juros. Então, estou sendo compatível aqui. Também não aprovei a emenda do vereador Luiz Lacerda. E de como a Thaís também citou, é de extrema importância, seria maravilhoso se pudéssemos, inclusive, ajudar com mais valores a Santa Casa. Entretanto, além de não ser competência nossa, tenho certeza que não é uma possibilidade financeira hoje do município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Liner. Para a discussão, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero aqui ressaltar a importância da Santa Casa de Misericórdia para a cidade de Anápolis. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores que, durante essas semanas, foi uma das bandeiras levantadas por todos os vereadores, clamando para o poder público o apoio para o aporte financeiro no Socorro à Santa Casa. Prefeito Roberto Naves escutou e atendeu esse clamor dos vereadores, de modo a demonstrar a forma de parceria do Executivo com o Legislativo. Falar aqui de alertar que esta é mais uma distorção corrigida pelo prefeito Roberto Naves. E quando nós falamos de zelo, nós devemos sim ter zelo. Mas o zelo, ele não tem que vir acompanhado daquele velho ditado popular, que é comum as pessoas fazerem cortejo com chapéu alheio. A administração passada, da qual eu fiz parte enquanto membro dessa casa, e eu atribuo a mim a meia culpa, tinha a possibilidade de renovar esse convênio e não renovou. Nós deveríamos ter esse mesmo zelo lá atrás. Por que que não tivemos o zelo? Já que nós devemos ter zelo, o zelo está tardio, né? Zelo tem que ser na hora certa. Então, eu penso que a não renovação no tempo hábil desse convênio, com certeza contribuiu para o aumento das impossibilidades e a dificuldade que a Santa Casa passa por esse momento. E o prefeito Roberto Naves está dando mais essa demonstração em parceria com essa casa, fazendo com que, assinando um convênio com 6 meses, e nós já temos uma conversa, senhores e senhoras vereadores, até porque a ideia inicial de uma melhoria nessa proposta foi iniciada por mim pessoalmente com o prefeito Roberto Naves. O prefeito não se opôs diretamente a isso, mas nós tivemos uma negativa da Procuradoria, tanto do município quanto da Câmara, nesta inviabilidade, o que poderia inviabilizar o convênio nesse momento. Mas que o convênio, ao seu término, já existe, inclusive, o pensamento do prefeito de dar uma melhorada, atendendo ao pedido dos vereadores, e conforme a situação financeira do município, isso vem ainda melhor, eu não vejo nenhum problema, porque quando o prefeito dá esse passo e toma essa atitude de fazer uma correção, de corrigir uma distorção causada por uma omissão, vamos dizer assim, no final da administração anterior, eu acho que aí ele já está dando uma demonstração importante e valorizando e reconhecendo a real importância da Santa Casa de Misericórdia, assim bem como todos os vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Só a título de esclarecimento, presidente, a palavra do nobre colega Luiz Lacerda, só para dar um esclarecimento para o senhor, que eu fiquei curiosa aqui, o senhor fez um... questionou um questionamento, e eu olhei aqui no Madim, inclusive ela fala que cumpre salientar que iniciativa reservada para as leis que estabeleçam as diretrizes orçamentárias, aumento de despesas, não se confunde nem compreende a competência para iniciar o processo legislativo envolvendo o direito tributário, inclusive quanto à imposição de tributos ou concessão de isenção de débitos tributários que eventualmente importe em redução de receita de iniciativa do legislativo. Então, só para esclarecer o senhor, que tem um adinho aqui que fala que o vereador ele pode legislar em questão tributária quando se refere à diminuição de despesa.
Pois é, obrigada, presidente. Por que pode nessa matéria e não pode na outra? Tem algum adinho aí falando da outra, presidente?
Data Vênia, deixa eu que intervir nessa situação aqui. Na verdade, nós temos já estudos da diretoria da Receita, vereador Lacerda, que o aumento do desconto atrai também mais adesão ao Refis. Então, assim, tem essa questão, vários projetos relacionados à Refis, da gestão anterior e do prefeito Roberto do ano passado também, né, houveram, salvo engano, 6 ou 7 Refis na gestão anterior, e a maioria deles, outros não todos, estavam com desconto de 100% para pagamento à vista, com base no estudo da diretoria de receita, então o diretor Robson Torres, apontando que o aumento do desconto atrairia mais pessoas a aderirem ao projeto. Então eu acho também que tem essa questão de viés, que não haveria um prejuízo da arrecadação nesse sentido, porque tem estudos da diretoria de receita apontando que quanto maior o desconto, mais pessoas aderem ao Refis e para pagamento à vista. Então certamente tem essa questão também, que ela é importante, né? E outra questão é o aumento objetivo de despesa. O prefeito manda um projeto com contratação orçamentária para investimento de R$600 mil na Santa Casa. Se a gente vai passar para 900, para 1 milhão, para 2 milhões, quiseram nós poder aprovar 10 milhões para salvar a Santa Casa e dar uma estabilidade, aumentar o serviço. Mas a gente não tem nenhum critério objetivo falando qual a disponibilidade de caixa, qual a disponibilidade de orçamento da prefeitura para aportar 600, 650, 900, 1 milhão ou 10 milhões. Então, carece de elementos objetivos da Câmara de apontar, não, o ideal seria 900, o ideal seria 1 milhão. O quanto que a prefeitura pode pagar, o quanto que tem orçamento. Nós não temos essa informação objetiva. Então, é complicado a gente aumentar. Então, por exemplo, a prefeitura mandou 600, certamente, com base no orçamento, com base na disponibilidade de caixa. Quantos recursos nós temos na fonte 100 da prefeitura para aportar na Santa Casa? É 600? 600 a prefeitura falou que tem. 900 tem com base em quê? Que seria 900? Ou 1 milhão? Ou 10 milhões? Então, assim, a gente seria, de certa forma, uma atitude sem um respaldo técnico-jurídico, esse aumento dessa despesa. Por isso que a lei aqui no nosso regimento interno, no artigo 99, parágrafo 1º, veta expressamente essa questão. Então, eu acho que por exemplo, se a gente colocou 900 na emenda, mas por que não 1 milhão? Por que não 2 milhões? Por que não 10 milhões? Então, assim, então por que não 650? Então, quero dizer o seguinte, a gente não tem nenhum elemento para embasar isso aí. Senhor?
Obrigado, presidente. Eu gostaria de uma réplica depois, se o senhor pudesse me conceder.
Não, a democracia aqui, o senhor pode estar com a palavra.
Obrigado, presidente. Obrigado também a presidente Thaís, Vossa Excelência, presidente, também sabe o respeito que eu tenho e o carinho que eu tenho pelos dois. Quando o senhor colocou aí sobre a ampliação do número de contribuintes, dando mais incentivo para o Refis aí, concordo plenamente. Concordo plenamente também com o que Vossa Excelência colocou sobre o valor. Então, poderia se dar aí até mais condições de repasse aí para Santa Casa, aumentar. E, o que criaria também uma situação constrangedora. Mas o que foi colocado aqui hoje, senhor presidente, não foi... A questão que está sendo colocada não foi essa. A questão que está sendo colocada na realidade, por exemplo, o senhor falou aí da ampliação do valor do Refis, que seria muito bem aceita, assim como também o repasse que nós fizemos, aumentamos para Santa Casa, seria bem aceito. Nos dois casos é isso mesmo. O que está discutindo aqui é sobre a autoria. Porque no caso aí do Refis, a Câmara pode... Aí não precisa ser de autoria do prefeito esse desconto que foi concedido. No caso da Santa Casa, aí já tem que ser de autoria do prefeito para se aumentar o valor do repasse. Então, o que está sendo discutido aqui é isso. A Câmara tem ou não a prerrogativa? Porque teve num projeto e não tem
questão de ordem, presidente.
Nós estamos discutindo aqui é isso.
Questão
obrigado, eu vou falar.
Obrigado, Lacerda.
Questão de ordem. Eu gostaria de considerar a justificativa dada pela vereadora.
Está considerado e está registrado.
Quando nós não podemos... Não queremos entender as coisas, fica difícil. A vereadora foi clara que existe uma jurisprudência que, no caso tributário, onde se trata de arrecadação, existe a prerrogativa. Quando, no caso de despesas ou do jeito saindo, não existe a prerrogativa. Isso ficou claro e eu quero aqui cumprimentar, embora de forma simplória, mas cumprimentar a réplica do vereador Pedro Mariano, que realmente ele fez ela à altura e com... galhardia. Parabéns, Pedro. Foi correta a sua colocação. Muito obrigado.
O projeto está em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada na pauta, a proposição de Deus para encerrada a presente sessão e convoco outra para as 11 horas, horário regimental, para a deliberação dos projetos em segundo turno de discussão e votação. Então, para 11h18, então. Para abrir a próxima sessão, solicito ao vereador pastor Elias faça aferição de coro.
Aferição de coro. Vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador Lizier Borges, vereador Jackson Charles, vereador Lélio Alvarenga, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho e vereador Fernando Paiva. Coro suficiente, senhor presidente.
Apenas coro suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao novo vereador Liseu José Borges, faça leitura do texto bíblico.
Pior que eu chegar para você, que ele jeito esse perfume de 400, mas... Obrigado, viu?
Texto bíblico. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizei: voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde nos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornais fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Salmo 89, palavras do Senhor.
Graças a Deus. Passa a palavra ao secretário para a leitura dos projetos e constâncias da pauta.
Em segunda votação, o projeto de lei ordinária 125/2018, prefeito municipal, que dispõe sobre programa de benefícios fiscais e dá outras providências.
O projeto em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Projeto de lei ordinária 126/2018, prefeito municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA.
O projeto está em segunda votação, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Presidente, só quero, na verdade, parabenizar não só o executivo, como esta casa aqui. Vários de nós, vereadores, estivemos algumas vezes com a direção da Santa Casa, com o pastor Elias, nós estivemos até 11 horas da noite, tempos atrás, Eline Rosa. Basicamente, quase todos os vereadores estiveram presentes ali, fazendo, ouvindo a angústia, as necessidades daquela entidade ali. Então, quero parabenizar esta casa, que vestiu a camisa, que se sensibilizou com a situação da Santa Casa, né? Então, quero agradecer mais uma vez a esta casa e também ao executivo, esta parceria em defesa, em luta da saúde pública, em luta dessa instituição tão importante. Volto a dizer,
já pagou,
quantos de nós, quantos de nós que não utilizamos um dia o serviço daquela Santa Casa ali? Passa alguém que às vezes discorde, passa, fica uma noite ali para você ver a madrugada, quantas pessoas são atendidas. Não fala durante o dia não, na madrugada mesmo, quantas pessoas são socorridas, atendidas aí naquela instituição. Eline Rosa, vereadora Eline Rosa, narrou muito bem. A conta nunca fecha. Quando a gente não tiver um reajuste, uma correção na tabela do SUS, ficará com essa deficiência de saúde, infelizmente, nunca fechará. Então, mais uma vez, quero até parabenizar o vereador Pedro Mariano, quando ele se referenciou, na verdade, a gente não vê um candidato fazer essa defesa. Eu dizia na minha fala anterior também, eu não vejo deputado, senador, o ministro da saúde, preocupar realmente com a tabela, a correção da tabela do SUS, né? Procedimento esse muito defasado. E aí a pessoa quer, como que a instituição vai dar um atendimento de qualidade sem ter os recursos? É impossível, ninguém tem uma varinha mágica, ninguém tem uma fábrica de dinheiro para poder manter, presidente, aquela instituição. Né? A senhora tem uma ONG, sabe como é difícil tocar essas casas, essas instituições, principalmente uma instituição filantrópica como a Santa Casa, que vive basicamente do SUS. Então, mais uma vez, parabéns a essa casa, parabéns a todas as pessoas que estiveram ali, que lutaram por essa causa. Ainda não é o ideal, mas com certeza vai ser um alento, vai ser um alívio para aquela instituição que atravessa por dificuldade. Muito obrigado, senhorita presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, passadas aí as polêmicas e tal, mas eu também quero reconhecer aqui a importância dessa ajuda que a Câmara acabou autorizando para a Santa Casa. E a situação da Santa Casa realmente não é fácil. Mexer com saúde é uma questão muito cara, porque o paciente que está sendo ali tratado, sempre ele está querendo um tratamento de qualidade, que é o que a gente busca mesmo. E um tratamento de qualidade, ele custa cada vez mais caro. E a Santa Casa, nós sabemos, essa tabela do SUS, que é uma tabela ridícula, e a Santa Casa, muitas vezes, muitos dos procedimentos que ela faz ali, o que ela recebe do SUS, sequer dá para cobrir o que ela gastou. Então, de uma importância muito grande, essas ajudas que vêm das prefeituras, da iniciativa privada, de outras instituições. Então, aproveitar aqui esse projeto para justamente a gente trazer aqui o clamor de ajudas à Santa Casa. Eu que já tive também diversos parentes internados ali na Santa Casa e sei o quanto que é difícil manter uma instituição daquela. Então, passadas aí as polêmicas, mas quero aqui reconhecer o esforço dessa casa em ter aprovado essa ajuda significante para a Santa Casa, porque realmente depende muito de uma dedicação, depende de colocar o coração na frente para tocar uma instituição daquela, ainda mais com essa precariedade financeira. Então fica aqui também todo o nosso apoio à Santa Casa e que a sociedade anapolina também possa contribuir para que essa instituição não venha fechar e continue ali com as portas abertas, sem ter que passar por tanta dificuldade. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o vereador pastor Elias Ferreira.
Eu quero também, nessa oportunidade, como disse os nossos nobres pares, Lélia Varengo e todos que disseram aqui, eu quero parabenizar aqui o prefeito, que sensibilizou com essa questão da UTI pediátrica, e nós que conhecemos de perto a questão da Santa Casa, e vimos o que ela tem feito em prol da população, não só de Anápolis, como de muitos outros municípios. E só a UTI, em um relatório que nós pegamos, foi mais de 96 municípios que atendeu a Santa Casa. E quero também ressaltar que a Comissão de Saúde, nós também da Frente Parlamentar, temos encaminhado ao secretário estadual, e ele pontuou sim que estará fazendo contribuição para a Santa Casa na questão da alta complexidade. E é preciso, como disse os nobres pares, que seja revista a questão dos valores, né? Quem sabe o novo congresso que está chegando aí, na questão da tabela do SUS, com certeza sim. Porque a Santa Casa não vive só na questão da UTI pediátrica, mas os funcionários que todos ali trabalham e estão em dificuldade, né? Passando dificuldade com seus salários atrasados, mas eu creio que, e com essa questão que o prefeito fez agora, trazendo para esta casa, junto com os vereadores, trazendo pelo menos essa ajuda, que no final, Jackson Charles, vem aquilo que o senhor disse, que possa mesmo ser feito um valor diferenciado, que aí, quem sabe, a prefeitura já está em condição e o prefeito sensibilizará e esta casa também não ficará deixar para trás. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para segunda-feira em horário regimental.